Você está ouvindo Feijoada Completa.
Aí mais uma do garoto Dean Lewis pra gente ouvir, né? Esse australiano que acabou de lançar seu primeiro álbum de estreia. Bem interessante aí, mais uma novidade da cena pop mundial. A música se chama Waves, essa canção que a gente tá ouvindo ao fundo aí com Dean Lewis, né? Esse disco, lembrando, o disco se chama A Place We Knew. O disco foi lançado esse ano, 2019, agora em abril, final de março, início de abril desse ano. E traz, né, uma tendência aí para esses australianos que sempre, né, tiveram esse pezinho aí nesse som pop, que lembra muito esse som ou de Seattle, ou também o som do U2, ou outras bandas do gênero, inclusive até no meio gospel, né? Hillsong United, por exemplo, que é uma das bandas mais conhecidas no mundo da música religiosa, também tem muito esse estilo. E o Dean Lewis não fica muito atrás, não. Tá aí mais ou menos nessa mesma linha, fazendo um som pop bem bacana, bem contemporâneo. Hoje você vai ouvir mais Dean Lewis no programa de hoje. Agora a gente vai saber o que aconteceu essa semana no plenário. E olha que aconteceu muita coisa no plenário da Câmara.
Por dentro do plenário.
Declaro aberta a sessão.
Com Dini Moraes.
Aprovada.
Dini Moraes.
Boa tarde, Edson.
Boa tarde.
Boa tarde.
Bom dia para os australianos. Como está você?
Tarde também para o pessoal que está acompanhando a Rádio Câmara, né?
Pois é, exatamente. Muito bem. Bom, essa semana foi uma semana interessantíssima, porque conseguiram, né, depois de muito acordo, muita negociação, destravou-se aí para a votação de duas medidas provisórias e duas medidas provisórias muito importantes, né? A 863, falando aí da questão das companhias aéreas, e a 870, que é da reestruturação do governo, Dini Moraes. De onde você quer começar?
Vamos começar, então, pelas aéreas, né?
Vamos
na
lá.
Ordem cronológica, então?
Então vamos lá.
Essa medida provisória, gente, ela traz um tema que a gente está vendo ser discutido aqui no Congresso Nacional, olha, há uns bons anos.
Exatamente.
Tem até um rolo que, para você ter uma ideia, lá no governo Dilma, foi feita uma medida provisória aumentando aí a possibilidade de estrangeiros serem donos de empresas aéreas brasileiras, porque atualmente era 20% esse limite, tá? Então, estrangeiros só podiam ser donos de 20% das empresas aéreas brasileiras. Isso. Aí, na época da Dilma, se aumentou esse valor para 49%, mas mantinha o controle ainda com brasileiros. O Congresso Nacional achava que tinha que ser 100%. Aí mandou 100% para sanção, a Dilma foi lá e vetou. Voltou a ser 20%. E de lá para cá, desde esse... Pra você ter uma ideia, é muito
então,
tempo
seja,
discutindo.
Não foi, o famoso nem angu nem beiju, como dizia minha mãe, né? Não fosse 49%... Porque aí mudou para o 100, não foi nem 49, nem 100, virou, voltou a ser 20. Né?
Isso, aí voltou. E desde então tá essa discussão desse projeto de lei aí, e aí vai, volta, enfim, o projeto de lei chegou a ser aprovado aqui na Câmara, mas ainda está parado no Senado. E aí, então, veio essa medida provisória, que foi editada pelo ex-presidente Temer, e essa medida provisória permite, então, que estrangeiros sejam 100% donos de empresas aéreas que fazem voos internos aqui no Brasil, empresas brasileiras, né?
Uhum.
Então, o que que isso traz na prática para as pessoas? Os parlamentares que defendem essa medida provisória dizem que isso vai trazer concorrência no mercado e que isso, consequentemente, vai trazer passagens aéreas mais baratas para o consumidor.
Uhum.
Tá? Isso a gente ainda vai ver, né, gente? Porque como a medida provisória foi aprovada agora, ela foi para a sanção presidencial, a gente vai ver se isso, a longo prazo, isso vai realmente se concretizar, né? Mas a gente tem uma empresa aérea que já mostrou interesse, já pediu autorização para a ANAC, né, para a Agência Nacional de Aviação Civil, para poder operar voos domésticos, tá? Então, é isso mesmo, é a Europa. Então, ela já está aqui querendo entrar, já está entrando, na verdade, né, no mercado brasileiro. Isso já lembrando que a Avianca não está mais, né?
Pois
por enquanto, ela está suspensa. Então,
suspensa e as chances
de não voltar,
são muito grandes.
São muito grandes, né? Então, assim, a gente, com a entrada da Air Europa, a gente fica com a Latam, com a Gol... com Azul e agora com a Air Europa. Mas a Air Europa, ela é a primeira companhia aérea internacional a pedir autorização para a constituição de empresa com 100% de capital estrangeiro a operar aqui dentro. Então, isso é um marco, né?
Uhum.
A gente lembra que o nosso mercado aqui, ano passado, para você ter uma ideia, foram mais de 93 milhões de passageiros só nos voos internos. Uhum. E isso nesse cenário aí que a gente vê poucas companhias e preço alto, né, galera? Vamos lembrar que...
Vamos lembrar que o preço é absurdo.
Realmente, o preço não está fácil, ainda mais depois que a Avianca entrou em crise aí, os preços dispararam.
É verdade.
Não, para você ter uma ideia...
E com dólar 4,10 fica difícil também, né? A coisa complica, porque combustível de aviação tem que importar, aquela coisa toda que a gente já sabe.
Mas para você ter uma ideia, Edson, assim, voo em cima da hora sempre é caro, né?
Uhum.
Mas, assim, olha, beleza, você paga, sei lá, mil e poucos reais por uma ponte aérea Brasília e Rio de Janeiro, era o esperado, né, digamos assim.
Uhum.
Esses dias atrás eu fui tentar comprar uma passagem para o Rio de Janeiro, simplesmente estava 3 mil reais para passar um final de semana no Rio de Janeiro.
E isso com antecedência, só um detalhe.
Não, uma semana de antecedência, mas assim, gente, não faz sentido,
não
3
faz
mil
sentido.
Reais.
3 mil reais.
Dá para ir para a China com esse valor.
Não, tá tranquilo.
Tipo, não, né? Assim, a gente dá risada, mas é trágico.
É trágico.
Né? Não faz sentido isso daí. E agora, a medida provisória, a gente tem que fazer uma observação sobre ela, porque teve um trecho que foi incluído pelos parlamentares, que é a volta da gratuidade de uma mala despachada.
Uhum.
Lá em 2017, a gente lembra que foi dada autorização para as companhias aéreas cobrarem as malas despachadas. Então, a partir daí, a única gratuidade pro passageiro era levar uma malinha de mão de 10 quilos lá em cima na aeronave. Né? Se o passageiro quisesse despachar uma mala maior, tinha que pagar.
Uhum.
Então, essa medida provisória trouxe de volta uma mala de até 23 quilos para aquelas aeronaves com mais de 31 assentos, ou seja, a maioria, né, das aeronaves.
Uhum.
E só que isso daí, enquanto tem órgãos de defesa do consumidor comemorando, a Associação das Empresas Aéreas criticou. Disse que isso vai encarecer o preço, que isso vai contra o próprio objetivo da medida provisória, que é trazer competitividade para o setor.
É porque uma das coisas que acontece na Europa, e falando em termos de Europa, por exemplo, é que as low costs, que a gente chama de low cost, são as companhias de baixo custo, elas tiram o custo da passagem exatamente nessas coisas, né? De não ter, por exemplo, lanche, você tem que pagar o lanche, você tem que pagar a marcação de assento e você tem que pagar a bagagem despachada. Por exemplo, você pode fazer uma viagem de Madrid a Lisboa pagando 17 euros numa passagem. Só que para você despachar uma bagagem, por exemplo, pegando o exemplo da EasyJet, você vai pagar 22 euros por bagagem despachada.
Pode ser barato.
Não é caro, não.
Tá até barato, mas, porque tem companhia que cobra muito mais.
Esse que é o problema do Brasil. É que a questão da falta de concorrência é uma coisa tão séria que você permitiu a cobrança da bagagem, eles passaram a cobrar 120 reais.
Não.
Quer dizer, é um negócio que não, é surreal.
É.
Então, o problema é esse. Elas cobram, mas elas cobram, elas descontam lá na passagem. Às vezes a bagagem, nesse caso, a bagagem fica até mais cara do que a passagem.
Mas
22 euros é um valor pagável.
Né? Edson, eu tenho uma experiência própria. Gente, 4 semanas atrás eu fui para Florianópolis, para lá, para minha terra. E simplesmente eu tenho duas crianças pequenas, eu queria despachar uma mala. E acabei desistindo, porque o preço de cada mala era R$ 150,00. Isso antes, tá? Com antecedência. Não é no dia, não. É com antecedência. R$ 150 queria me cobrar, ou seja, eu teria que pagar R$ 300 ida e volta
para despachar
uma mala. Então, ou seja, claro que não vou pagar, né, gente?
É um absurdo,
vai cada um com sua mochila.
Pois é, essa que é a questão. Então,
assim, para quem tem criança pequena,
por um lado,
péssimo, né? Mas...
Por um lado, não está errada a ideia de que pode prejudicar a questão da low cost a cobrança, né, a obrigatoriedade da bagagem gratuita. Pode sim, porque uma das coisas que a low cost tem é a cobrança da bagagem despachada.
Edson,
agora, por outro lado, o que se fez no Brasil foi um absurdo. Então precisava botar um freio nisso aí.
A grande reclamação dos órgãos de defesa do consumidor é que a cobrança da bagagem ela veio com a promessa de baixar o preço das passagens.
O que não aconteceu.
Aliás, a passagem aumentou. Exato. A gente viu nesses 2 anos que as passagens não baixaram. Pelo contrário, né? Elas aumentaram. Então, aí fica esse impasse. Então, tipo, se a promessa é vamos baixar o preço e a gente cobra a parte, isso não se concretizou aqui, né? É. Bom, enfim. Isso foi para as mãos do presidente Jair Bolsonaro.
Exatamente, né? Então, uma parte de 100% está valendo porque é medida provisória, né? Agora a parte
da bagagem
depende da sanção presidencial, porque está na lei de conversão, né?
Ele que vai decidir se vai sancionar e transformar isso em lei ou não, ou se não. Ele vai vetar, tá?
Vamos ver.
Agora vamos para outra?
Vamos então para a reforma administrativa para a gente matar.
Isso, já que a gente falou do presidente Jair Bolsonaro, nós chegamos então na primeira medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele editou assim que ele tomou posse como presidente da República. E o que, que faz essa medida provisória? Ela reestrutura a esplanada dos ministérios, né? Ela reduz os órgãos que têm status de ministério de 29 para 22. E como é que foi feito isso? Alguns ministérios se juntaram e viraram um só. Uhum. E alguns só mudaram de nome. E teve um que foi realmente extinto, que foi o Ministério do Trabalho, tá? Que a gente pode dizer a respeito disso? A medida provisória... Antes da gente falar mais da medida provisória, deixa eu só lembrar uma coisa. Essa reorganização do governo federal, dos ministérios, ela é comum, viu, gente? Todo governo, início de governo, tem essa reestruturação. Às vezes até no meio, né? Quando eles falam de reforma ministerial, às vezes até no meio do governo acontece também essa reestruturação. Então, todo novo presidente faz isso.
Uhum.
Agora, essa medida provisória, ela tinha alguns pontos bastante polêmicos. Por quê? Porque ela mudava alguns serviços de lugar, em especial isso, né? E alguns desses serviços são polêmicos, né? Vamos falar da parte indígena, por exemplo, né? O governo queria que a demarcação de terras indígenas ficasse com o Ministério da Agricultura. E o cuidado com os indígenas fosse para o Ministério dos Direitos Humanos.
Uhum.
E aí houve toda aí uma discussão e uma polêmica danada a respeito desse assunto. No final das contas, como é que ficou? Toda a parte indígena, inclusive a demarcação de terras indígenas, vai ficar com a FUNAI e a FUNAI vai ficar no Ministério da Justiça, onde já estava antes, tá?
Uhum.
Outro ponto polêmico é o COAF. Né, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Por que ele está tão polêmico? Porque muitas dessas investigações feitas pelo COAF estão sendo usadas como provas em processos judiciais contra a corrupção. Né? Então, aí havia um entendimento do governo de que o COAF tinha que ficar com o Ministério da Justiça, que hoje é comandado por Sérgio Moro. No entanto, o que ficou? O COAF permanece no Ministério da Economia. A gente lembra que o COAF antes era ligado ao Ministério da Fazenda e o Ministério da Fazenda ele foi englobado ao Ministério da Economia, o atual Ministério da Economia, tá?
Fazenda e Planejamento.
Mas, gente, olha, isso aí deu um bafafá danado. Danado mesmo. Acho que foi o ponto, de repente, mais polêmico de votação lá no plenário, viu?
Uhum.
Por quê? Porque o COAF ele é um órgão de inteligência, né? Ele monitora as transações financeiras. Todas as transações financeiras acima de 10 mil reais estão sujeitas ao monitoramento do COAF.
Isso.
E tudo que é suspeito ou tem irregularidade é captado pelo COAF, né? E aí o COAF dá prosseguimento aí a um processo, né? Qual é a ideia? Combater sonegação de imposto, combater lavagem de dinheiro. E a gente lembra que lavagem de dinheiro... O que, que é lavagem de dinheiro, gente? É você tentar... legalizar um dinheiro que foi obtido de forma ilegal, né?
Uhum.
Então, é uma estratégia de combate aí à corrupção também, né?
É isso.
E por isso que isso esteve tanto nos holofotes aí. Mas tem vários outros pontos aí que foram polêmicos. Por exemplo, um que não se falou muito, mas quem está ligado à área discutiu que a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que antes era ligado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, né, e que agora é o Ministério da Economia, essa ABDI, né, que é essa agência, ela saiu do Ministério da Economia e foi para o Ministério da Ciência e Tecnologia. O Serviço Florestal Brasileiro, em vez de ficar no Ministério do Meio Ambiente, foi para o Ministério da Agricultura. Gente, e aí tem zilhões de exemplos aí de serviços e atividades que mudaram de lugar. Mas aí eu fui para o Ministério da Economia, principalmente, né, e perguntei para eles, gente, nós já temos um resultado prático dessa medida provisória? Já dá para a gente falar alguma coisa de que isso aí vai trazer na prática? Eles disseram o seguinte, que já houve o corte de 1.785 cargos em comissão e funções de confiança, e isso pode acarretar uma economia de 18 milhões de reais por ano.
Uhum.
Na prática, para a população, não muda muita coisa, né? Muda, assim, que tem serviços aí do governo federal que podem diminuir. Uhum. Tem serviços que podem aumentar, e isso tudo vai variar de acordo com a prioridade do novo governo. Uhum. Mas o serviço burocrático em si, a máquina pública, os servidores, os funcionários, eles continuam trabalhando, continuam oferecendo serviços, e esses serviços agora vão se moldando à prioridade do novo governo, né?
Perfeito. Muito bem, medida provisória 870, medida provisória aí da reestruturação do Ministério, aliás, do Ministério, né, da Secretaria, da Esplanada, enfim, é o novo, digamos assim, o novo organograma do governo federal. Essa é a medida provisória 870, aprovada aqui, portanto, foi para o Senado. A medida provisória 863 já foi aprovada pelo Senado. A 870 ainda vai ser votada, ela perde a validade a 3 de junho, lembrando aí, né?
Então, portanto, tem praticamente semana que vem para ser votada.
Semana que vem para ser votada. O Senado vai aí se debruçar sobre ela. E vamos aí aguardar agora as cenas dos próximos capítulos, porque tem a questão da 863, se vai ser vetada o ponto lá das bagagens ou sancionada, enfim, tudo isso é para a gente acompanhar. Dini Moraes participando mais uma vez aqui do Por Dentro do Plenário. Dini, mais uma vez, thank you so much. Obrigadíssimo pela participação. E aguardo você semana que vem.
Tá certo, gente. É sempre um prazer estar aqui. Bom final de semana para todo mundo. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Muito bem, falamos do plenário, agora vamos falar das comissões.
No corredor das comissões.
Muito bem, no corredor das comissões de hoje, né? Assunto aí muito importante, porque a gente vai falar do ministro da Educação, Abraham Weintraub. Eu gosto de falar o nome dele. O nome é difícil toda a vida. Ele falou aos deputados essa semana que as comissões, aos deputados dentro das comissões de educação e trabalho da Câmara, que quer rever pelo menos duas metas do Plano Nacional de Educação. Duas metas do Plano Nacional de Educação. Bom, quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é a Silvia Munhato, que estava acompanhando essa audiência, essa vinda do ministro aqui, mais uma vinda do ministro Weintraub à Câmara. Silvia, boa tarde.
Boa tarde, Edson. Bom, ainda bem que você já falou o nome dele, então não preciso falar de novo.
Né? Pois é, nomezinho difícil, senhor. Mas enfim, né?
Weintraub.
Weintraub, pois é, tá certo. Mas quais são essas duas metas que ele pretende rever, Silvia?
Então, apesar dos deputados falarem que ele não dá propostas concretas e tal, mas ele dá bem a linha do que ele pensa, né? Nessas metas aí, uma delas que ele está querendo rever é justamente essa de aumentar de hoje cerca de 9% para 40% as vagas nas universidades públicas, né? Até 2024, que é a meta final do plano do PNE, né?
Uhum.
Então, na verdade, ele está dizendo que, segundo ele, existe gasto mais importante, que deveria ser deslocado esse recurso para outro tipo de gasto, principalmente o ensino básico, né?
Uhum.
Então, ele disse que isso aí custaria 200 bilhões de reais, a gente está disposto a gastar isso, então ele fica perguntando aos deputados sempre. A outra meta era justamente em relação à meta 12 do Plano Nacional de Educação, também relativa às universidades. Ele colocou bastante essa questão das universidades, dizendo, por exemplo, que ele mostrou várias tabelas dizendo que a pesquisa realizada nas universidades em ciências humanas, ela não é uma pesquisa relevante mundialmente. Deu lá uns rankings de revistas científicas dizendo que o relevante no Brasil seria medicina e odontologia, e ele acha então que deveria investir mais nessas áreas, né? Colocar mais dinheiro nessa pesquisa.
Uhum.
E também falou sobre os cortes, né? Inclusive dizendo assim, em relação à questão da balbúrdia, os deputados voltaram a falar sobre isso, aquela fala inicial dele de que ele teria cortado de 3 universidades por conta da balbúrdia que existiria nessas universidades. Uhum. Os deputados insistiram muito em relação a essa questão de ah, o senhor não vai pedir desculpas? Ele, não vou pedir desculpas. Não tem por que pedir desculpas. Então, ele é muito assim, reativo nessa questão e fala muito sobre universidades, né?
Sim.
Por exemplo, a deputada Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, ela citou um encontro dele com reitores, ele está fazendo vários encontros com reitores, né?
Uhum.
Para falar dos cortes um a um. Então, quer dizer, Ele está tentando fazer meio que controlar um pouco mais os gastos em cada universidade. E nessa reunião, os reitores teriam dito que ia faltar dinheiro para limpeza, para várias situações lá, né? Vigilância.
Uhum. Conta de água, essas coisas todas.
Exatamente. Aí ele pegou e teria
básicas.
Falado para eles assim, olha, põe os estudantes para fazer isso. Então, assim, ele realmente não confraterniza muito em relação a esse assunto, né?
Uhum.
E é isso que fica um pouquinho... É complicado no relacionamento com ele, né?
Porque é uma visão muito administrativa, né? Muito econômica da questão, que gera muita polêmica, porque, na verdade, a questão pedagógica, quer dizer, que outros aspectos que poderiam ser debatidos acabam ficando em segundo plano, né?
Ele podia, pelo menos, ficar um pouquinho mais
equilibrado,
político,
nessa questão. Exatamente.
Ele também defendeu as mensalidades, né? Não na graduação, mas na pós-graduação. Ele acha que tem que as universidades públicas deveriam cobrar, né? Em relação ao ensino básico, ele falou também em atrair professores mais qualificados dos primeiros anos do ensino básico, que é a terceira série, onde terceiro ano é quando há uma maior evasão, né?
Uhum.
É o terceiro ano, o sexto ano do ensino fundamental e depois vem no ensino médio, uma evasão grande. Né?
Uhum.
Então ele acha que deveria atrair de alguma forma professores mais qualificados, como a Coreia fez. Só que ele não dá exatamente como, né? Se é pagando melhores salários, o que que seria. Então os deputados insistiram muito com ele sobre essa questão, né?
Uhum.
E teve os episódios lá de tensão em relação à UNE e a deputada Tabata Amaral, né?
Exatamente.
Que os estudantes da UNE e da UBS, que são secundaristas, estavam presentes na reunião, queriam falar um pouquinho ao final da reunião, mas era uma lista grande de deputados, nem eles poderiam falar todos, né?
Uhum.
E a presidente resolveu conceder 2 minutos, mas nem o ministro aceitou falar com eles, assim. E os deputados também da base também questionaram por que eles falariam se os deputados não iam falar. E aí virou aquela confusão, né?
Exatamente. E a deputada Tabata Amaral, que inclusive disse que ia processar o ministro porque ele distribuiu uma conversa, um print de uma conversa entre ela e o gabinete do ministério e acabou nessa conversa vazando o número do celular pessoal dela, né? E aí
ele estava tentando comprovar que ele tinha chamado
ela
para
conversar, exatamente,
né?
Só que aí nessa história toda acabou que vazou o número dela, né? Na conversa.
Pois aí também ela notou que no WhatsApp, nos comunicados lá, eram anteriores a data de posse dele, então era ainda da época
do Ricardo Vélez Rodrigues, exatamente.
E aí ficou um pouco pior.
A coisa ficou meio complicada. Silvia Munhato participando com a gente aqui do Corredor das Comissões. Silvia, obrigado pela participação mais uma vez, grande abraço para você, bom fim de semana.
Você também, Edson, para os ouvintes.
Tudo de bom, mais. Valeu, tchau, tchau. Silvia Munhato, que toda sexta-feira aqui, antes do nosso programa, está fazendo aqui um apanhado sobre reforma da Previdência no Previdência Ponto a Ponto, dentro do Câmara é Notícia. Bom, e agora é hora da gente relaxar um pouquinho e falar de cinema.
Olhares, o melhor do cinema, com Mariana Monteiro.
Mariana Monteiro, boa tarde, Mariana.
Boa tarde, Edson. Boa tarde a todos os ouvintes, especialmente os cinéfilos.
Os cinéfilos. Mariana, quem é a grande dama do cinema?
Pois é, a grande dama do cinema. Vamos falar sobre ela um pouquinho daqui a pouco, mas eu quero só dizer que esse é o novo filme do Juan José Campanella, né? Campanella pra gente. É argentino, que fez O Filho da Noiva.
Que eu adoro.
Isso, eu também gosto muito, mas eu gosto mais ainda do Segredo dos Seus Olhos.
Segredo dos Seus Olhos também com Darim. Aliás, tudo do Ricardo Darim.
É,
Darim,
tudo com Darim. Né? Mas agora Darim não está mais.
Não está mais.
Não, não nesse. Pois é, o Filho da Noiva que inovou ao tratar com muita sensibilidade, né, ao mesmo tempo humor das questões da terceira idade.
Uhum.
E o Segredo dos Seus Olhos, que é um filme que foi tão bem amarrado e surpreendente que ganhou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2010, né?
Exatamente.
E aí, por causa desse sucesso que fizeram ele ficar conhecido em Hollywood, o Campanella passou uns bons anos trabalhando na indústria americana. Dirigiu episódios de várias séries, entre uhum. elas House e Law and Order,
uhum.
né? E agora, ainda bem, resolveu voltar às origens e filmar na Argentina com atores argentinos e sob uma temática que é universal, mas de um jeito que tem todo o sabor e a ironia latinos.
Uhum.
E aí a gente vai para a Grande Dama. Vamos saber quem é a Grande Dama. A Grande Dama do cinema mostra a história da fictícia de Mara Ordaz, uma atriz que foi muito famosa nos anos de ouro do cinema argentino e chegou a ganhar um prêmio internacional fictício também, que só ela levou entre os atores daquele país. Ela foi a única.
Uhum.
Então ela, né, tem muitas, fica rememorando aquele passado, né, tipo a Gloria Swanson lá uhum. naquele filme clássico de Hollywood. E ela se aposentou por falta de propostas, como é muito comum em qualquer país, né, infelizmente, e vive num belo, mas decadente casarão com o marido, que também é ator,
uhum.
Que parece que ela não ama mais, o diretor e o roteirista dos filmes que ela costumava estrelar. Imagina, todos eles moram juntos na casa.
Os novos baianos do cinema argentino.
Só que não com a harmonia dos novos baianos. Aí é que tá, exatamente, você lembrou bem. E o diretor, mas só que é hoje em dia, né? Não é nos anos 70.
Uhum.
E aí o diretor não para de atirar em bichos que invadem a casa, porque a casa tá lá suja e tal. E ela leva sustos a cada tiro que ele dá com uma espingarda mesmo,
uhum.
né? Uma das sequências iniciais é hilária, eu vou contar porque é bem no início, então para dar uma ideia do clima do filme. Enquanto o diretor mata uma espécie de timbu, que é aquele rato gigante que tem no Nordeste do Brasil, não sei se você identifica,
uhum.
mas eu achei igualzinho ao timbu que aparece lá em Olinda, numa casa lá da minha família, de vez em quando. Enquanto ele tá matando o timbu, o roteirista mata um rato normal que tá na cozinha. Os dois levam os bichos pra atriz, pra ela, né, pra Mara, que fica enlouquecida de nojo e fica gritando. Então, o clima é o pior possível para ela. Ela odeia morar ali, na verdade.
Uhum.
Né? Aí, um belo dia, aparece na casa, chega num carro, né? Aparece um casal de jovens de uns 30 e poucos anos, dizendo que se perdeu e que o celular está sem sinal, se eles poderiam usar o telefone da casa.
Uhum.
A casa fica numa área rural, longe do centro de Buenos Aires, né? O casal começa a elogiar muito a atriz, principalmente ele, né? O rapaz. Mostrando que é fã da obra dela, falando os nomes dos personagens, dos filmes, e até reconhecendo o marido dela, que era normalmente ator coadjuvante dos filmes, e o diretor e o roteirista, sabendo o nome deles e tal. Não diga, vocês são não sei quem, você é tal.
Aquela coisa do fã, né? Mesmo.
Aquela coisa de fã.
Uhum.
Né? A princípio, a gente que está assistindo acredita naquilo ali também, né? Ela fica encantada com aquele reconhecimento e o casal vai ficando cada vez mais próximo dela e vai tentando conquistar a confiança do diretor e do roteirista, mas eles vão ficando cada vez mais desconfiados das intenções daquele casal que apareceu ali de repente.
Uhum.
O Campanella não guarda as más intenções do casal como segredo para o público, para a gente.
Uhum.
O que a princípio eu achei meio ruim, porque eu acho que eu estava esperando uma coisa meio Segredo dos Seus Olhos, né, que tem reviravoltas no final, em que coisas são guardadas para o final. Então a gente fica sabendo logo que eles trabalham em uma construtora e querem comprar o velho casarão a um preço baixo para demolir ele e construir um condomínio caro, alguma coisa assim.
Uhum.
Me lembrei na hora de Aquários.
Uhum.
Né?
Exatamente,
De Aquários, o filme
bastante,
do Kleber Mendonça Filho com a Sônia Braga, né, que também é sobre esse tema. E me lembrei também de Pinguins do Papai. Não sei se você viu,
não,
eu só vi por causa
não.
do João, meu filho, né? Com o Jim Carrey, em que ele faz exatamente o mesmo personagem que esse jovem desse filme.
Mas você lembra, agora vamos voltar ao passado, você vai lembrar de As Aventuras do Fusca, o Herbie. Ah. É um filme que a dona do Herbie, a especulação imobiliária, estava querendo comprar a casa dela.
Ah, é?
É.
O primeiro?
O primeiro.
Gente, é que esse filme realmente eu assisti quando eu era criança, amei. Nossa, aliás, assisti todos.
É bom
todos,
demais, é uma delícia, Herbie.
Mas eu não me lembro.
Ela
mais
tem inclusive uma protetora,
esse,
que é uma moça que mora com ela e tudo, tá. E é a pessoa que vai defendê-la. Mas o Herbie é
eu revi
fantástico,
há pouco tempo.
Eu adoro
porque
o Herbie.
Fui assistir com meu filho para ver se ele gostava. Mas não estava lembrando realmente que queriam comprar a casa
queriam
dela.
Queriam comprar a casa dela, da velhinha, da dona do
Herbie.
Você
vê isso, então, já lá nos anos 70...
Já se falava sobre isso muito, né?
Pois é. Enfim, aí... O que acontece? É uma tendência, né? Essa coisa da especulação imobiliária, as tentativas de convencimento de quem resiste a vender as casas, vive lá há muito tempo e tal. Uhum. O fato é que a grande dama... fica convencidíssima de que o melhor para ela é vender a casa e voltar para Buenos Aires para retomar a carreira.
Uhum.
Porque esse é um dos sonhos, é o principal sonho que o suposto fã, charmoso e tal, vende para ela, né?
Uhum.
Eu acho que o Campanella também assistiu Os Pinguins do Papai. Vai ver que ele assistiu o Herbie também, eu não sei, mas ele deve ter assistido, porque é muito parecido. É. Enquanto isso, a comparsa, né, a comparsa dele, a moça,
uhum,
tenta enfeitiçar o marido da atriz, né, que é um senhor, e os outros dois passam a investigar o casal. Enfim, essa é a trama.
Uhum.
E ela ganha peso pelas situações, mas também pelo trabalho dos atores, que são ótimos, destaque para Graciela Borges, que faz a grande dama,
uhum,
e é realmente uma atriz que fez muito sucesso nos anos 50 e 60 na Argentina,
uhum,
só que continua atuando, né?
Uhum.
E para o Oscar Martínez, que faz o diretor dela, né?
Sim.
E participou de uma das esquetes de Relatos Selvagens. Se eu não me engano, é aquela que se passa em Buenos Aires mesmo. E fez também Cidadão Ilustre, há pouco tempo.
Bacana.
O filme passa a ter, então, uns momentos hilários, principalmente. Claro, faz pensar muito na situação dos idosos, que são enganados hoje em dia.
Sim.
Né? Com a maior longevidade, a população e os idosos vão tendo mais autonomia, indo a bancos, usando internet. Eles terminam sendo alvo desses novos golpes, né?
Uhum.
Então é uma comédia, sem dúvida, sarcástica, inclusive, não vou dar detalhes aqui.
Uhum.
Gente, é muito engraçado mesmo.
Ah,
não vou dar detalhes para não perder a graça, mas é também uma crítica social muito importante.
Uhum.
E tem reviravoltas, o enredo cresce muito a partir da segunda, na segunda metade.
Bacana.
A relação entre os quatro personagens da casa que moram juntos e têm os segredos do passado guardados, que vão ser revelados mais tarde, também é um ponto alto do filme. Eu acho que é uma ótima pedida.
Bacana, já tá em cartaz?
Tá em cartaz, sim. Essa foi a primeira semana, vamos entrar na segunda semana. Só para lembrar, A Grande Dama do Cinema, mais um filme argentino. É isso aí. Inteligente e engraçado.
Na sua próxima participação, nós vamos falar do Elton John, hein?
Eita, sim. Vamos, eu até ia dizer que a gente ia falar dos X-Men, que também vão estrear, mas acho que é Elton John. E acho que vai ser no mesmo fim de semana.
Vai ser no dia 30,
vou dividir a participação.
Vai ter que dividir.
Então, dia 30 já é Elton John, né?
Dia 30 estreia. Aí
não,
a gente vai
então
falar
primeiro
depois.
É Elton John.
Então, beleza. Muito bem, Mariana Monteiro falando de cinema aqui no programa. E a gente fecha esse bloco com música, porque sempre é bom ouvir música com Dean Lewis, Stay Awake. Tracing our fingers from right to left, we're too drunk to even walk. And all of a sudden you bring up our problem, so I guess you wanna talk. 'Cause they say the bigger the love, the harder the fall. Well, I'm crashing through the fog. Said you're leaving when the morning comes, all packed up. If the feeling's gone, stay awake, stay awake, stay awake with me. Just keep on holding on. Stay awake, stay awake, stay awake with me. All our memories are packed into boxes, stacked up against the door. They say the bigger the love, the harder the fall. Well, I'm crashing through the floor. Mm-hmm.
out the door, but my hand starts to slip. Never felt like this before. If the feeling's gone, stay awake, stay awake, stay awake with me. Just keep on holding on. Stay awake, stay awake, stay awake with me. I've been looking in the mirror, trying to figure myself out. I've been wondering where I went wrong. Then now you're not here, it's like the daylight never comes. So I'll keep on holding on. Said you're leaving when the morning comes, all packed up.
Aí a presença de Dean Lewis, Stay Awake, aqui no Feijoada. Vamos para o intervalo e a gente volta já já.
Feijoada completa.